Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro é este: escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Queridas irmãs e amigas, acolhamos este texto para inspirar a Páscoa do dia de hoje, para inspirar a conversão do dia de hoje. E que bom, Marcos, servir-nos este parágrafo. Nós que estamos cansados de olharmos os escribas como aqueles que se perfilam no grupo dos adversários de Jesus, acolhemos este texto quase como uma exceção. Pela primeira vez, um escriba, parece que a pergunta que faz não é bem para entalar Jesus. Parece que é um escriba que considera Jesus como um rabi. Até que enfim, diremos nós. A verdade é que este que não será discípulo de Jesus, ou pelo menos não era até este diálogo, Jesus, neste capítulo 12 de Marcos, já está em Jerusalém, já de lá não sai. Este escriba, porventura, foi conhecido ali. Faz o que nós esperávamos que os discípulos tivessem feito. A função de qualquer rabi é ajudar os seus discípulos a priorizar, a fazer uma síntese dos 10 mandamentos que constituem o ordenamento social do povo judeu e do comentário à lei, do comentário à Torá, de onde decorrem as 613 prescrições que todo bom judeu deve observar, as 365 proibições e as demais 200 e tal obrigações. No meio de tantos preceitos, a função natural do rabi é apresentar uma leitura, apresentar uma síntese de tanta coisa, de tanto preceito, de tanta coisa a fazer, de uma lei que pode converter-se numa máquina opressiva e, quando serve para distinguir uns de outros, acrescenta escrúpulo no cumprimento e falsidade no merecimento, hipocrisia no merecimento. E sim, o trabalho do rabi era importante para oferecer aos seus discípulos uma síntese. E este escriba, pois, perfila-se nos interessados em conhecer a síntese de Jesus. E aqui para nós, sim, Jesus vai oferecendo sínteses aos seus discípulos e nós, leitores, vamos apercebendo que eles não estão bem a acompanhar. Não estão bem a acompanhar. Foi preciso ir buscar um personagem de um grupo de adversários de Jesus para ficar explícita uma síntese de rabi, uma síntese de Jesus sobre toda a lei. E Jesus não acrescenta novidade ao ir buscar o parágrafo do livro do Deuteronómio que todo bom judeu recita pelo menos duas vezes ao dia: Shema Israel, escuta Israel, Deus é o único Deus, Yahvé é o único Senhor, e vais amá-lo inteiramente. Porém, Jesus, a esta oração que todo bom judeu sabe de cor, acrescenta uma vírgula e um versículo perdido do livro do Levítico, do capítulo 18, o versículo 19. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Permitam apenas pontuar três aspectos que me parecem muito importantes para mim e partilho convosco. A necessidade da síntese. Nós que vivemos um tempo de síntese. Nós que vivemos um tempo de sínodo. Ainda que em muitos lugares pareça meio esquecido. Está a acompanhar-nos um tempo de reflexão e de estabelecimento de prioridades. E de olhar em perspectiva o que dizemos, o que fazemos e o que transmitimos geração para geração. E nestes tempos formais de síntese, nestes tempos formais de reavaliação, o que queremos dizer pessoal e comunitariamente é que porventura estamos a dar demasiada importância a coisas que são acessórias e se calhar as coisas importantes vão-se perdendo e vão passando ao lado. E sim, o tempo de síntese é providencial. O tempo de síntese podíamos dizer que é tempo do espírito, onde pessoal e comunitariamente, com a nossa consciência e a nossa inteligência, reconhecemos o que é importante e reconhecemos o que é acessório. E vamos, quanto afeto a Igreja vai perdendo, quanto tempo a Igreja vai perdendo, e pior que tudo, quantas pessoas a Igreja vai perdendo por se concentrar em acessórios, por absolutizar acessórios, por absolutizar decisões históricas que fizeram sentido em determinados tempos presentes e que hoje não fazem. Que bom seria que acolhêssemos este texto com uma vontade renovada de nos empenharmos na síntese contemporânea, na síntese do dia de hoje, no estabelecimento de prioridades no dia de hoje e na definição, na redefinição do que é essencial e do que é acessório no dia de hoje, no tempo de hoje. Um segundo ponto tem que ver com esta impossibilidade de Jesus separar numa resposta a forma da pergunta. Não consegue corresponder à forma da pergunta. Não consegue separar um que seria o mandamento mais conhecido, mais dito, mais previsível. Deus é mais que tudo. Jesus não consegue separar o próximo. Talvez para que não fique a tentação de reduzir Deus a uma ideia abstrata e que te dá jeito a ti. Fica sabendo também, Israel, diria Jesus, fica sabendo também que não escutas Deus se mandares calar o próximo. Fica sabendo que não consegues amar a Deus que não vês se não amares o próximo que vês. Fica sabendo que Deus não cabe, não se reduz a uma ideia abstrata. O barómetro do amor de Deus vai ser o que tu fazes com esses à frente de quem a vida te coloca. Possa este texto recordar-nos que Deus é outros, que o Deus que nós seguimos é um Deus encarnado e precisará de carne para ser encontrado e para ser buscado, precisará de próximos para ser escutado. E por fim, nós que somos herdeiros de mais do que moralidades, somos herdeiros também de moralismos. Importa olhar com um olhar surpreendente, com um olhar novo, com um olhar renovado para esse versículo 19 do capítulo 18 do livro do Levítico que Jesus vai resgatar. O que é isso de amar o próximo como a si mesmo? O que é isso de se amar a si mesmo? Nós que não suportamos uma vida egocentrada, nós que não suportamos egoísmos, apesar disso também ser a nossa genética. O que é isso de se amar? Nós que também somos frutos, cada um na sua geração, cada um no seu tempo, nós também somos frutos de educações austeras e porventura pródigas a fazer odiar-se a si próprio, a fazer não gostar de si, a insistir em não gostar de si. O que é isso de se amar a si próprio? Cada um terá uma resposta muito original a esta pergunta. A verdade é que queremos olhar para ela novamente. O que é isso de amar o próximo como a si mesmo? O que é isso de se amar a si mesmo? E, ainda que cada um tenha uma resposta original, ainda que cada um tenha uma palavra original a dizer, estamos de acordo que ninguém ama o que não conhece. E, porventura, este Rabi acrescenta, e bem, o nosso trabalho da vida inteira, que consiste em conhecermos. O mesmo é dizer, aceitar-nos. Aceitar-nos. Converter qualidades e defeitos em características. São as tuas características. Não digas já que é bom e que é mau. É o que tu és. Possa esta frase devolver-nos a importância de nos conhecermos, de nos aceitarmos, de olharmos para nós como criados. Criados, não fomos nós que nos inventámos. Somos o património genético que herdámos, somos a educação, somos a cultura, somos as nossas feridas, somos a nossa história, somos o nosso percurso, somos o tempo que nos atravessa, somos o tempo que habitamos. Possa este texto reconciliar-nos nas nossas lutas. Nós que quantas vezes queremos converter o nosso eu real num eu ideal. Nós que gastamos tantas forças a tentar mudar características que são nossas e criadas e amadas por Deus. Possa este texto reconciliar-nos com a nossa condição. Possa esse trabalho com que nos olhamos com maior misericórdia, com um olhar amoroso como Deus nos olha, ser o princípio para de facto olharmos o outro como ele é, o outro como criado, o outro, o próximo, como amado na sua originalidade e não um potencial segundo eu, um outro eu. Possa esse trabalho inserir-se no trabalho da definição de prioridades e possa este texto ajudar a dar forma ao sonho de Jesus, à vida pascal que queremos que comece já no dia de hoje.